No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Depois do Dia das Mães, a semana aqui no Viva Maria vai continuar falando da maternidade que nos une em torno do umbigo do mundo, das parteiras que guardam na palma das mãos a luz da vida, as ginecologistas que, como a nossa querida doutora Lívia Martins, se transformaram em referência no trato das plantas e ervas medicinais com a fitoterapia. Ao longo dos próximos dias, nós vamos tentar aprofundar reflexões sobre as mulheres que, por livre e espontânea vontade, se propõem a parir, gerar e criar seus filhos e filhas. Como sabemos, é muita função. Daí a importância de políticas públicas, como a que foi finalmente concedida às jovens mães indígenas. Para quem não sabe, as normas que regem a concessão de um benefício não podem ser interpretadas de modo a prejudicar os beneficiários. Foi com esse entendimento que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, negou no último dia 24 de abril um recurso extraordinário do INSS e manteve salário maternidade às indígenas com idade inferior a 16 anos. A notícia chegou ao acampamento Terra Livre, ATL 2019, em Brasília, justo na hora da plenária preparatória da Marcha das Indígenas, que vai acontecer em agosto desse ano aqui na capital. E Viva Maria lá estava para ouvir as vozes de algumas lideranças sobre o assunto. Vale a pena conferir.
Meu nome é Anália Tuxá, eu sou da etnia Tuxá, sou de Minas Gerais, sou cacique do meu povo.
Então, cacique, como vê essa decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o salário maternidade para as mães indígenas e muitas com menos de 16 anos e que agora voltam a ter o direito a salário maternidade? Ganharam essa ação, não é?
Eu vejo essa decisão como uma forma bem recompensada, porque não é fácil as condições que a mulher indígena tem na aldeia, as condições de parto, de sobrevivência, de condições de saúde, né? Então esse direito, ele vai abranger não só aqueles que estão em condições mais difíceis, como aquelas também que estão, às vezes, sem a Índia, quando ela é mãe, principalmente quando ela está na fase da adolescência, em casa muito nova, é uma dificuldade muito grande. Então elas são preparadas para poderem elas serem mãe, mas é difícil esse acesso. E na aldeia é tudo muito difícil, né? Então isso vai garantir a subsistência, vai garantir a condição dela poder dar uma condição para o filho, de alimentação, em tudo, né? E também ajuda a todos.
E no seu povo, a presença de jovens mães é muito grande ou as mulheres indígenas do seu povo esperam um pouco mais para ter filhos? É uma questão de escolha ou é uma coisa natural a partir da menstruação?
Ah, é uma questão natural. Mas as mulheres hoje, elas estão muito voltadas no empoderamento, de estudar, de serem lideranças, principalmente as tuxás em Minas Gerais, que a maioria são lideranças. Então elas são preparadas para serem lideranças, né? E essa questão de maternidade, ela ocorre mais com seus 16 anos. É, um pouco mais tarde, né? Porque até então a gente entende que ela ainda é uma criança. Existe todo esse protagonismo, tem o protagonismo também espiritual, ritualístico, o preparo, existe a preparação. Tudo isso tem os nossos momentos de educação, a anciã, a pajé, que é uma mulher, ela influi muito, educa nessa parte. Então é muito difícil acontecer, mas geralmente elas são mães seus 16, 17, 18 anos.
Agora, falar em preparação, como foi a sua preparação para se tornar uma cacique de
Dizem que isso é tão raro entre as mulheres. E você chegou lá e você é uma jovem
caçula.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 55 anos. Eu não desejei ser cacique. Eu era apenas uma liderança, mãe, cuidadora dos meus afazeres. Mas o meu povo viu em mim o espírito de liderança. A minha mãe dizia que eu falava como uma maritaca. E que eu falava bonito. E meu pai dizia assim, ela vai ser uma grande liderança. Mas eu entendia que era assim, uma dona de casa, uma mãe de família, uma pessoa que poderia estar trabalhando na articulação. Mas aí foi um processo de escolha, que foi um processo que foi feito num ritual. E os encantados viram em mim, com meu povo, os anciões, o espírito de uma liderança, né? E assim eu tô cumprindo, estudando, tentando fazer o melhor de mim, né? Que não é fácil.
Agora você falou dos encantados. Para quem não sabe, na espiritualidade, quem são essas entidades?
Os encantados são os nossos ancestrais. Nós acreditamos que toda liderança, que um líder espiritual, quando ele morre, o seu túmulo ali naquela cova nasce uma árvore. Ela pode ser uma medicina ou um fruto. E aquele fruto alimenta nosso povo. Nós acreditamos que os nossos ancestrais, ele vem na forma da fumaça do malaco, que é o cachimbo, na forma da natureza, na expressão da chuva, do vento, do fogo, da água. Então nós acreditamos nesses elementos. Então tudo que a gente faz, a gente tem aquela preocupação de estar saudando os nossos guardiões, a medicina, os animais. Tudo é voltado para o grande espírito e para os encantados, que são os encantados e suas encantarias, né? Então a gente tem essa crença, né? E somos levantados também como os guardiões. Além de eu ser a cacique, eu também sou uma das guardiões da mesa sagrada, que falamos que é a cortina real,
que guardamos.
São os elementos da força da natureza. Os quatro elementos: terra, fogo, ar e água.
Falar nisso, o tema para a marcha das indígenas é território, nosso corpo
e a espiritualidade.
Nosso espírito.
Foi até um dos fatos que eu até reforcei sobre a questão da espiritualidade. Que nós devemos caminhar no espírito, não pelo espírito.
Terra é meu corpo, água meu sangue, ar é meu alento, fogo meu espírito. Terra é meu corpo, água meu sangue, ar é meu alento, fogo meu espírito.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.